Olá, aqui é a Silvia Carla e você vai ouvir a partir de agora um episódio da nossa série Divulga Ciência da Alumni UEL, que conversa com egressos dos programas de pós-graduação da UEL e os seus projetos de pesquisa. A série contou com a parceria da Rádio UEL FM e da ZGM Studios, e a Alumni UEL tem o apoio cultural da Cisprime do Brasil, Cooperativa de Crédito, e da Escriba, Soluções Editoriais.
Eles começaram aqui e agora desbravam o conhecimento. Histórias inspiradoras de quem fez da curiosidade uma carreira. Bem-vindo ao podcast Alumni UEL.
Então, nós vamos aqui começar com o nosso convidado, graduado em serviço social pela Universidade de Estado do Haiti. Ele que é mestre e doutor em serviço social e política social pela Universidade Estadual de Londrina. Nós temos a honra de conversar com o Mark Donald Jean-Baptiste. E a sua tese foi orientada pelo professor Wagner Roberto do Amaral, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social no Centro de Estudos Sociais Aplicadas da UEL. No mestrado, o Mark pesquisou sobre as compreensões dos imigrantes haitianos sobre as políticas sociais brasileiras, e a sua tese de doutorado aborda a identidade das crianças haitianas no Brasil na sua relação entre a escola pública e as suas famílias de origem. A tese do Mark é intitulada Cadê o Haiti? O processo de formação identitária das crianças haitianas de diáspora na relação entre a escola e suas famílias no Brasil. Mark, seja muito bem-vindo. É uma enorme alegria recebê-lo para nossa conversa no projeto de disseminação científica para a comunidade da Alumni UEL.
Boa tarde, Silvia. É um prazer de estar com você aqui nessa entrevista. E realmente eu queria agradecer ao ex-aluno pelo convite para poder conversar um pouco sobre minha pesquisa. Era uma honra para mim de participar desse projeto e a gente vai conseguir fazer uma conversa bem amigável, gostosa, digamos assim, sobre minha pesquisa que eu fiz do doutorado. Então, é um prazer estar com você e muito obrigado novamente pelo convite.
Bom, vamos começar falando sobre o título, né, da sua tese, Mark. E para isso é importante a gente situar os nossos ouvintes também sobre o significado do termo diáspora, né, que se refere à dispersão de uma população ou que migra ou que é forçada, né, a se mudar e se espalhar por diferentes regiões ou até mesmo países, devido a diversos fatores, né, que podem ser a guerra, uma situação de perseguição ou escassez de recursos ou mesmo a falta de oportunidades, né, econômicas, da sua nação. E esse termo, ele é frequentemente usado para descrever os movimentos de grande escala de pessoas, né, que deixam a sua terra natal e vêm a se estabelecer em outros lugares. A diáspora haitiana, ela se refere ao fenômeno de migração em busca de melhores condições de vida, considerando a instabilidade política, a instabilidade econômica que o Haiti enfrentou ao longo da sua história, né? As dívidas impostas pelo colonialismo, a frequência de governos autoritários, isso tudo que levou o Haiti a uma condição de pobreza importante, também a instabilidade política. E, no entanto, a diáspora haitiana também desempenha e desempenhou um papel importante na preservação da cultura haitiana, no fornecimento de apoio econômico para suas famílias, para as comunidades no Haiti, e contribui também para as sociedades em que os haitianos se estabelecem do ponto de vista cultural, econômico e social. Mas e a esse termo Haiti diáspora? É assim que fala? como o título da tese traz. Como é que nós podemos entender esse termo, Mark?
Eu entendi que aqui há duas perguntas, na verdade, na sua grande e como se chama? Tem duas perguntas. A primeira a gente vai começar pela primeira pergunta, que é porque o título, que é cadê o Haiti? Então, esse título, ela de que é cadê o Haiti, é uma pergunta que parece que é sempre, mas na verdade que a gente tentar de ver mais com mais profundidade, com mais calma, você vai ver que é uma pergunta que se refere a uma disponibilidade, como a gente faz na pesquisa na escola, da escola de se aprender com os haitianos. Então, esse cadê o Haiti já se apresenta como um resultado da nossa pesquisa. Esse cadê o Haiti também, ele é tudo um resultado de um processo de pesquisa que eu iniciei desde do mestrado no serviço social e da ONU. O título, por exemplo, o título do meu mestrado era "E o Haiti está aqui". E os processos de as compreensões dos haitianos sobre as políticas sociais. Então, quando eu comecei meu mestrado, quando eu fui lá na comunidade de Cambé, que eu fiz minha pesquisa, eu vi de uma estrutura, da maneira que os haitianos estão organizando, naquela época, tinha uma grande comunidade de haitianos, eu comecei a ver as pessoas falando na rua, na língua materna, em crioulo. Pelo menos duas igrejas protestantes nessa comunidade, em Cambé. E se você vai no supermercado, você vai encontrar um outro haitiano, você vai cumprimentar. Aí, quando eu cheguei, minha primeira impressão era: o Haiti está aqui. Quer dizer, o Haiti está aqui pela presença de todas essas pessoas, pela minha presença dentro da cidade, pela presença desses haitianos dentro da comunidade de Cambé. Então, no mestrado, eu fiz essa afirmação: o Haiti está aqui, as compreensões dos imigrantes e sobre as políticas sociais no Brasil. Quando voltei para fazer a pesquisa de doutorado, que era mais específico, que tem a ver com as crianças dentro da escola, e eu já vi uma outra coisa. Quando eu vi essas presenças dessas crianças que são de uma outra postura, que têm sua especificidade, que têm sua história, e eu perguntei: cadê o Haiti? Então, esse cadê o Haiti é uma pergunta retórica que está dizendo: e em que medida essas crianças haitianas que estão dentro da escola são visíveis? Em que medida o que eles trazem como histórias, os pais, os que trazem como culturas, tem um lugar de preferência dentro do currículo da escola? Então, é mais ou menos para a gente entender esse cadê o Haiti, ele é como uma chamada de considerar esse Haiti que está no doutorado, mas hoje, cadê ele? Cadê ele numa perspectiva qualitativa? O que a escola entende com a história desses haitianos que estão aqui? Não só, cadê os angolanos? É uma pergunta pela sociedade brasileira, pela escola no Brasil, pela todas as políticas públicas: cadê esses povos que vêm de fora, que traz suas culturas, e como a estrutura brasileira está disposto para aprender com esses povos. Então, é mais ou menos aí que situa o título da minha pesquisa, que começa com essa pergunta. Aí, a pergunta que e é porque o Ti Diáspora, e porque chamar o Ti Diáspora e as crianças haitianas como o Ti Diáspora, então isso já é um dos resultados da pesquisa, se não é que é o resultado fundamental e da pesquisa, que quando, como vocês já falaram muito bem sobre o que representa a diáspora no Haiti. Então, a diáspora no Haiti, ele tem um sentido de prestígio social, culturalmente, e como vai dizer várias autores e as literaturas, as famílias, mais que eles têm uma pessoa que está num país fora, que está no estrangeiro, é símbolo de prestígio social para essa família. Isso é uma construção cultural do povo haitiano, que como a gente fala, que gosta de viajar, que gosta de ir em outros países. Essas pessoas que estão fora se consideram como a diáspora haitiana. Então, a diáspora haitiana, ele vai ter um papel, sobretudo econômico, que vai na ajuda, no envio de dinheiro pelos os parentes que ficam lá no Haiti. Então, essa é uma realidade, como falar na minha pesquisa, uma realidade transnacional, no sentido que um haitiano que está aqui no Brasil, que está no Brasil, ele vai trabalhar muito, muito para mandar um dinheiro para os seus pais, para meio que preservar esse status de diáspora que ele tem. Então, que status de que forma de prestígio social que ele tem. Então, o Ti Diáspora que eu encontrei no campo, que é uma maneira que os seus pais identificam e as crianças, eles têm... Já iria uma estratégia identitária desses pais que vão desenvolver. No sentido, como o diáspora, no sentido geral, no Haiti, é sentido de prestígio social, então uma criança que é um de diáspora, numa tradução literal, que é um pequeno diáspora, então ele é nesse lugar de prestígio social em comparação a um outro criança que estão nascidos no Haiti, a outra criança que naquele momento está no Haiti. Então, as famílias, eles vão criar esse lugar de prestígio, que é um pequeno diáspora, pelas crianças em comparação a um outro criança que está no Haiti. Mas também, esse tipo de diáspora, a gente descobriu na pesquisa, ele é uma estratégia desses pais para lidar contra o racismo que existe com os haitianos, com a população negra de maneira geral. A gente sabe que o Brasil é um país estruturalmente assim, que tem muito racismo. Então, as famílias haitianas que são todos negras, então eles estão vítimas desse racismo também. Então, ele vai criar esse Ti Diáspora que eu identifiquei na sua cabeça, porque o Ti Diáspora, ele é uma criança que não fala ou fala pouco a língua materna do Haiti. Então, é uma criança que é um quase brasileiro e é um quase haitiano. Então, mais que essa criança, ele se torna um Ti Diáspora, ele é mais pelo lado do Brasil. Então, isso vai, na percepção desses pais, ajudar eles a lidar contra o racismo que existe contra a população negra. Então, e como eu falei na pesquisa, é uma concepção que esses pais têm do racismo. O racismo, ele acontece porque eles são de outro país. Então, eles confundem muito o racismo com a xenofobia. Então, para eles, é a xenofobia que existe no Brasil. Então, e quando a criança, um tipo de diáspora, se torna um quase brasileiro, então eles vão meio que se integrar na sociedade brasileira. Então, é a partir daí que vem essa concepção do T-Diaspora.
É fantástico. E como foi que você foi identificando o seu problema assim, do estudo? Entendo que está em torno da relação de tensão sobre essas marcas né, identitárias das crianças e a sua relação com a escola pública e as suas famílias. Mas como é que você foi identificando o problema e depois formulando também as suas questões de pesquisa, elaborando pressupostos e depois construindo os seus objetivos de estudo? Quando surgiu essa oportunidade da concepção da sua tese, Mark?
Sim. E desde que eu entrei no Brasil, por uma questão de sobrevivência, eu sempre busquei, e a comunidade haitiana que está aqui, que está no Brasil, eu sempre busquei o reconhecimento da comunidade africana que está aqui. Então, dentro desse processo de aproximação com a população haitiana, de por ser haitiano também, tem esse duplo chapéu de haitiano também, de pesquisador. Então, alguns elementos começaram a me chamar minha intenção de como esses haitianos vejam as crianças, como eu vi que em algum momento tem pais que não quer que as crianças e falar, por exemplo, a língua materna, que é o crioulo, se eles sempre dizem que todas as crianças precisam falar de português, e nós sabemos que a importância que a língua tem na questão da reprodução da cultura. E eu comecei a perceber também que são as crianças que não são totalmente haitianos, mas porque eles não sabem falar a língua crioula de lá, mas também não são muito brasileiros também, porque eles são de outro país. Todo mundo sempre pergunta, eles são os haitianos, mas na cabeça deles são brasileiros. Aí eu comecei a me perguntar, mas como a escola pode influenciar isso ou não? Então, como a família, como se dá essa relação? Porque os pais sempre dizem que eles precisam falar bem o português para se dar bem na escola. Então, aí, a partir daí que vem a preocupação de entender como se dá essas relações, quais são os elementos que influencia esse processo de identidade dessas crianças, e considerando que a escola é uma das instituições que vai influenciar muito cedo a criança, e a família que tem a família de origem deles, que onde se passa a cultura haitiana. Então, como se desses dois meios culturais, como isso se dá, ela a partir daí que vem e minha pergunta e formular os objetivos da minha pesquisa.
Muito legal. Eu vi que dentre os objetivos específicos do estudo, você teve né, como objetivo analisar o papel da escola e também da família nessa formação de identidades, né? E eu fico imaginando assim, como é complexo, né, fazer essa análise e como se torna também complexo você entrar no campo, né, e para fazer essa compreensão, também compreender as expectativas que as famílias têm sobre essas escolas, sobre o papel da escola na vida das crianças. E fico imaginando aqui, tentando perceber também como, né, que qual que foi a perspectiva de elaboração mesmo dessa pesquisa, como que você foi, assim, construindo, confeccionando também, pensando num percurso metodológico, como que seria, então, pensar essa coleta de dados no campo, na literatura. Então, como que foi? Conta um pouquinho pra gente, assim, a partir dos objetivos que você tinha, das suas inquietações, como é que você foi elaborando a sua metodologia da pesquisa?
É um processo digamos assim, que foi longo, assim, como eu falei, que envolve muitas questões de memória, de uma realidade que eu estava vivendo como haitiano, mas também como pesquisador que busca entender aquela situação. Um elemento que eu acho que é muito importante para a gente, que eu poderia destacar nesse processo de construir a metodologia, é quando eu cheguei no campo, na escola, e como a escola estava também, essa preocupação não é só minha, a preocupação era também da escola, era também da escola que queria entender essas crianças, que queria entender, lidar com a diversidade que as crianças se apresentam. Então, isso vai fazer para esse processo metodológico que eu utilizei. A primeira coisa que eu fiz entrevistas com os professores da escola, e também eu fiz entrevista com os pais dessas crianças, e também e tem um elemento que era fundamental na minha pesquisa, é de qual concepção que eu tinha da criança. Então, criança, ele é um ser racional, só que é diferente de um adulto. Então, como a pesquisa era sobre criança, então as crianças têm que ter algumas coisas para dizer também sobre suas identidades. Então, e a partir desse momento, no processo metodológico, eu usei uma metodologia que chama metodologia pelo ART, que é desenvolvida por um pesquisador canadense chamado Boegar, que é uma metodologia artística, de uma maneira de aproximar as crianças pela arte. Então, é daí desse momento que eu fiz um ateliê, uma roda de conversa com as crianças sobre o desenho, que eu acho que nesse momento que era mais próximo para eles poder dizer alguma coisa sobre as identidades deles. Então, tinha muitos elementos fundamentais de ver como essas crianças, eles têm uma memória sobre o Haiti, sobre o Brasil, nos desenhos que eles se apresentam, através dos cores, através das bandeiras, como essas crianças, ele realmente se está nesse meio entre o Haiti e o Brasil. E também outro elemento que a gente pode destacar da pesquisa é a dimensão ação da pesquisa, que é uma pesquisação, como eu já disse, a escola estava nessa fase de preocupação de entender, porque no Brasil, infelizmente, as políticas educacionais não são atualizadas para dar conta desse crescimento migratório que existe hoje no Brasil, que a lei da educação que é do 96 e a realidade que a gente está falando e é uma realidade que começa a partir de 2010 de 2010. Então, as leis sobre a educação não são muito atualizadas. Então, esses professores estavam muito preocupados para saber como lidar com isso. Então, é a partir desse momento, quando eu cheguei no campo, na escola, eles vão dizer, não, você é bem-vinda, nos ajuda a entender algumas coisas que a gente não entende. E como na pesquisador do chapéu, como pesquisador, como haitiano também, e eu ajudei muito na mediação de explicar, por exemplo, nós aí na Haiti, a gente tem uma concepção de família que é uma base comunitária, que tipo família, vizinhança, é família. Então, pela escola, família é a família nuclear, que é o pai e mãe. Então, e as famílias haitianas, família não, família pode ser da vizinhança. Então, uma criança que está na escola, um pai podia falar com outro vizinha deles, pega para mim essa criança na escola. Então, a escola não entende isso. Então, tinha muita tensão entre entre eles. Então, foi eu, nesse momento da pesquisa, que chegar a começar a conversar. Não, a gente precisa, a diversidade negocia também alguns elementos culturais que outro traz. Então, e a partir desse momento que eu fiz na pesquisa, acompanhando uma pesquisação, eu fiz uma formação para todos os professores e diretores da rede municipal de Cambé. Eram 50 professores que participaram sob autorização da Secretaria da Educação. Eu fiz durante a pesquisa essa formação para que eles pudessem entender juntos num processo reflexivo sobre as práticas pedagógicas deles. Então foi um momento bem enriquecedor, onde os pais e não os pais, e os professores começam a falar, nossa, se a gente sabia disso antes, talvez a gente poderia fazer melhor. Assim, nossa, era tão simples. Então, isso que acho que foi um dos elementos que a minha pesquisa traz e que faz, dentre outros, que foi premiado com menção honrosa pelo CAPES.
Muito legal escutar você contando essa construção, Mark. Assim, alguns elementos super significativos e importantes, eu acho, né, da gente ressaltar. Primeiro, o desejo, não só do pesquisador, né, mas também o desejo da escola, a escola desejosa de instrumentos para que também essa pesquisa pudesse apoiar a forma de desenvolvimento do que acontece dentro da escola com essas crianças. Então, achei isso, assim, fantástico, né? A segunda coisa são a escuta, né? Um espaço de escuta, ou seja, entrevistas com, não só com professores, mas também com os pais, com essas famílias, né? E a arte que entra na sua pesquisa, né? Então, quando você traz os desenhos, uma forma de escutar as crianças por meio dos desenhos, e eu fiz a leitura da sua tese, tem vários desses desenhos na tese. A sua tese é uma delícia de ler, é muito gostosa de fazer essa leitura, assim, ela impacta, né, na nossa vida frontalmente, assim, foi muito gostoso mesmo poder ter contato com esse material. Mas entender isso que você fala sobre o seu método, que foi, por ser uma pesquisação que volta, né, para a comunidade no desenvolvimento, então você está pesquisando, mas você já está devolvendo, assim, um espiral, né, que vai e que volta, não só a partir mesmo do momento da coleta de dados, não só lá ao final do estudo, mas durante. E também o fato de você ser o pesquisador, você falou dessa dupla identidade, né? Eu sou o pesquisador, mas também sou o sujeito, né, dessa pesquisa. Então, ou seja, compreende os sentimentos, né, do participante, do sujeito que está sendo pesquisado. Achei maravilhoso você poder pontuar e falar disso também. E em relação a... Você estava falando sobre a lei do Brasil, né? E como os professores não conseguem encontrar um amparo também legal, normativo, para poder compreender melhor as situações do cotidiano na educação. A pesquisa ela também teve essa investigação das normas, das leis no país e outras referências, assim, da bibliografia no Brasil ou do Haiti. Como que foi isso?
A pesquisa... digamos assim, ele foi baseado sobre o que a gente chama de educação intercultural. Então, ele faz muito uma discussão sobre educação intercultural, sobre a diversidade. Então, e hoje, por exemplo, eu estou no pós-doutorado no Canadá, por enquanto, e eu continuo fazer minha pesquisa sobre a educação intercultural e sobre a diversidade. E um elemento que eu vi que é fundamental, e como o Canadá está muito avançado na questão de lidar com a diversidade, de lidar com a diferença cultural. Então, e um dos elementos que chama muito a atenção é tudo está nas leis. Então, tudo está nas políticas educacional e desde os anos 90. Então, o Ministério da Educação vai criar lei para e normalmente para desenvolver o que ele chama de competência intercultural e inclusiva na educação, que vai passar pela questão de formação dos professores para poder lidar com a diferença cultural que traz o crescimento migratório. Então, mas essa realidade é diferente no Brasil. Por exemplo, a lei, como eu falei, a lei de base da educação de acesso no Brasil, ele é uma lei sobre a educação que é muito avançada, que fala da diversidade, que fala da questão da participação das populações, mas é uma lei que tem um avanço numa consideração bem específica, numa diversidade bem específica, que são as diversidades locais, que são as diversidades dos povos indígenas, que são as diversidades dessa migração interna do Brasil para um lugar, por exemplo, do povo de Nordeste para um que vem pelo Sul. Então, entende? Então, nessa lei que é não sei se é o chapéu que
guarda-chuva.
O guarda-chuva que produzia a educação, infelizmente eles não têm um caminho específico que passa pelas formações interculturais, pelos professores para lidar com a diferença que traz o crescimento cultural. Então foi um elemento que, apesar de que os professores estava querendo, mas não tinha essa referência. Então eu analisei, mas eu falei um pouco disso também. Tem uma forma de invisibilização, uma forma desses elementos dentro dessa lei. E, por exemplo, infelizmente, na questão do plano estratégico onde eu fiz minha pesquisa, e não tinha também a presença dos haitianos ou de qualquer outros de qualquer outros povos, de qualquer população e imigrante. Então, a pesquisa também ele revela que ele tem hoje uma urgência, que as leis nas políticas públicas, na educação, na saúde, na questão de moradia, ele revela uma exigência que essas leis se atualizam, tem uma atualização dessas leis para dar conta de uma dessa forma de diversidade que é diferente, que é uma diversidade das populações que vêm de fora com uma outra cultura e que precisa ser incluir dentro da educação, dentro da saúde. E isso vai passar e pela formação de competências interculturais, de competências e inclusivas pelos profissionais. Então, o profissional é só o que ele precisa saber. Ele precisa saber que ele está lidando com população que vem com população diferente. Então, tem alguns elementos, ele tem que ter consciência, desenvolver um pensamento, não é simples, um pensamento de complexidade para entender essa realidade que ele encontra no seu cotidiano.
Muito legal. E agora a gente já começou a falar um pouco sobre os resultados, né, da sua tese. Mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais como é que quais foram os achados, né? Quais foram os principais resultados evidenciados pelo seu estudo e como esses resultados contribuem para a sociedade global.
Ah, e o primeiro, digamos, o primeiro achado, acho que o primeiro resultado. Eu acho que muito com muita honra que falei que é a formação que eu consegui desenvolver durante essa pesquisa é de ver que passa pelo testemunho, ou até hoje eu continho a ter de testemunho viva de algumas professoras que a gente ficar de amigo, que tem uma relação de amizade, que sempre fala para mim, nossa, Max, você mudou meu jeito de atuar, eu que tenho mais de 20 anos, que eu sou como professor, mas sua presença, sua pesquisa me ajudou muito, muito a fazer. Acho que para mim já é muito. E uma satisfação enorme de poder ter isso como um retorno, tipo, de ver todos os testemunhos dessas pessoas que vão dizer como que eu ajudei eles na práticas pedagógicas. E o outro elemento que hoje também que é um achado é de poder despertar essa curiosidade, esse como de uma necessidade de ser nova maneira de fazer. Então, vocês estavam fazendo isso no trabalho, no seu trabalho de cotidiano, mas se começar a entender, se começar a se preocupar de autoavaliar as práticas pedagógicas. Para mim, isso é um dos resultados que me deixa muito, muito, muito contente, muito feliz. Eu acho que outro resultado também, e é um momento que, mesmo das famílias, que também vão dizer que a minha presença ajuda a escola, minha presença ajuda a escola a entender eles melhores, ok? Chega um momento que é um diálogo a base de uma incompreensão. As famílias têm as suas bagagens culturais, a escola tem, então eles estão numa briga e alguma coisa que poderia se resolver só no diálogo. Então, minha presença de fazer essa mediação cultural entre as famílias e as escolas, que são os grandes resultados da pesquisa. Como eu expliquei, a questão de família, que era muito presente, e acho que o elemento que eu despertei também na pesquisa, que os alunos haitianos, geralmente, eles têm um perfil tipo, um perfil especial do Instituto, que eles vão conhecer várias e lugar antes de vir pelo Brasil. Então, quando essa criança vem, os pais não conseguem dar uma referência no sistema escolar pela criança. Então, tipo, ele estava no Equador, estava na Argentina. Então, as professoras não entendem isso. Então, eles vão fazer. Quando a criança vem e a família não pode dar essa informação, por exemplo, e o que a escola vai fazer, eles vão colocar essa criança dentro de uma sala de aula em função da sua idade. Então, quando eles fazem isso, o que acontece? A criança não vai poder acompanhar. Então, dá muita extensão que na escola, por exemplo, no Brasil, se você tem 7 anos, você deve estar no tal série. Se tem 8 anos, você deve estar no tal série. Então, uma criança de 7 anos pode ter essa mesma idade, mas pela história migratória dele, se você coloca ele em função dessa idade, ele não vai poder aprender. Então, o direito de aprendizagem que ele tem, ele vai ele vai prejudicar isso. Então, eu consegui fazer esse diálogo dentro da escola para dizer que vamos ver como a gente pode desenvolver um mecanismo que poderia ajudar e garantir a aprendizagem de crianças sem prejudicar, todos. Então, foi esse momento que esse momento que, por exemplo, na escola que eu fiz a pesquisa, eles fazem chamar uma sala de multicultural, onde que quando a criança haitiana vem, eles colocam numa sala para fazer uma avaliação pedagógica para essas crianças e depois colocar essa criança num nível adequado e em função desse nível de alfabetização. Então foi muito bom que as famílias, que a escola poderia entender esses aspectos que cria muita tensão entre eles e essas famílias. Aí tem outras questões de bem teórico mesmo, da pesquisa, que é a questão de diáspora, que eu falei, que essa concepção de identidade que os pais desenvolvem, mas é uma concepção de identidade, porque ele sofre a questão do racismo, que orienta essa forma de lidar contra o racismo. E acho que é mais ou menos os resultados e da pesquisa que eu poderia destacar.
Essa proposta que você traz para que a gente possa compreender, né, a diversidade que há nesse processo de diáspora haitiano, mas ainda mais no processo de migração de outros povos, né, e a nossa convivência no Brasil a partir de um movimento da globalização, né, em especial nesse último século, nas últimas décadas, acho que isso é um efeito, uma oportunidade que o seu estudo traz, né? Não só para o povo haitiano que vive no Brasil, mas para os brasileiros, né?
Sim, e eu acho que realmente a ideia dessa pesquisa, dessa pergunta mesmo, de cadê o Haiti, é uma chamada pela sociedade brasileira de maneira geral de pensar a migração numa complexidade, assim, não tem uma história universal, tem incluir universal a história de como, bom, Haiti é um país pobre, mas tem outras coisas que estão acontecendo ali. Tem tudo esses múltiplos histórias que estão acontecendo, e qualquer imigrante que está no Brasil, ele é o seria um imigrante que vem pelo Brasil, mas seria um imigrante com uma história, com uma sociologia, com ele é um ser político, ele é um ser cultural. Então ele é na sua complexidade.
Muito legal. E Mark, você fala durante a sua tese sobre o papel do Estado.
E, bom, isso é uma questão que eu falei um pouco na Estado, e é uma compreensão que vem de dois estados bem diferentes. Tipo, no Haiti, e a compreensão que os imigrantes têm sobre o Estado é um Estado que expulsa a gente, pelo menos. Tipo, é um Estado que é caracterizado pela sua não intervenção. Então, e você vai ver, por exemplo, e como eu falei já no, na minha pesquisa, o projeto de diáspora é um projeto de Estado. Então é o Estado que expulsa e acompanha esse processo migratório. Por quê? Porque isso, quando os haitianos estão fora, eles vão mandar dinheiro para o Estado, eles vão pegar uma taxa sobre esses envios de dinheiro. Então, mais que tem pessoas fora, mais que o Estado haitiano vai poder se reproduzir e se reproduzir eles com a questão da corrupção. Aí, à primeira vista, o Estado brasileiro ele é diferente. Por exemplo, os haitianos que estavam aqui no Brasil, e o Estado que chamar esses haitianos com um visto humanitário. Eles falam, vem, a gente vão te receber, a gente vão te dar e vão te ajudar nas políticas públicas. Vem. Mas só que, quando eles vêm, a realidade entre tipo, falar e a realidade mesmo que eles encontram são diferentes. Então, eles nesse processo de não só que eles vêm, mas também qual é o nível de preparação da sociedade para receber eles, para receber esses povos que estão vendo. Mas, de qualquer modo, não tem uma comparação entre os dois estados. O Estado brasileiro ele é bem mais avançado e no sentido de garantir os direitos dos povos haitianos. O Estado brasileiro ele é mais avançado, mas a gente vê que tem muitos elementos que deveria melhorar, sobretudo a questão de diversidade, de respeito, a questão de combate, de luta contra o racismo. Tudo isso são elementos que merece que a gente pensar também.
Muito bom, essa nossa conversa está uma delícia, muito gostosa mesmo, Mark. Foi muito importante ter conhecido você e também ter encontrado, né, um egresso, um ex-aluno nosso da UEL, com tanta contribuição social, não só para o nosso território, para o Brasil e também para o mundo. Eu gostaria de agradecer você, a sua disponibilidade, por ter podido conversar conosco aqui nesse momento, contar um pouco também da sua tese, convidar as pessoas que estão nos ouvindo para entrarem na biblioteca da universidade, no repositório da UEL, onde a gente tem a tese Cadê o Haiti? O processo de formação identitária das crianças haitianas de diáspora na relação entre a escola e suas famílias no Brasil, do doutor Mark Donald Jean-Baptiste e pós-doutorando já, não é? Orientado então pelo professor Wagner Roberto do Amaral, no programa de pós-graduação em serviço social e política social aqui na UEL. Foi uma maravilha, uma delícia mesmo conhecer a sua pesquisa, conhecer você, a forma como você fala, com amor, com carinho, dos seus resultados, dos seus achados. Eu vou passar a bola de novo para você, Mark, só para suas considerações finais ou algo que eu não tenha, que você estava esperando contar aqui para a gente, que eu não tenha perguntado, não tenha tido a delicadeza de perguntar. Fica à vontade, por favor.
Não, eu acho que foi maravilhosa a conversa, eu gostei bastante. E obrigado, Silvia, pela maneira que você conduziu também a pesquisa, a conversa que me ajudou bastante e com a desenvolver minhas ideias. E aliás, com português, não estão muito caro. E também eu quero aproveitar de agradecer também do Wagner, que foi o que me orientou do mestrado, que me orientou no doutorado, que hoje eu tenho como amigo, como companheiro, que tipo, sempre acreditar em mim, sempre acreditar no meu trabalho. E acho que esse prêmio que a gente pegou junto é o fruto de um trabalho de um cara que, quando eu cheguei, que não sabe nada do português, mas que tinha toda uma paciência de para conversar comigo, porque me colocar num lugar para dizer esse cara, ele não fala português, mas ele tem uma bagagem que a gente poderia aprender com ele. Precisava um pouco de paciência com ele, o Wagner, e desde a minha chegada no processo, a gente faz orientação pelo Google Tradutor e escreve francês, ele escreve para mim traduzir. Então é isso que a gente, esse modelo de pensar o outro na sua complexidade, com sua história, com suas culturas. E eu sempre levo isso para o coração. O Wagner não é mais comentador, é um amigo, um companheiro. Eu queria agradecer também todas as pessoas que participam nessa pesquisa. E esse prêmio é para eles, não é só para mim. E é para dizer que o Haiti, ele está na universidade, e o Haiti está continuar a estar no Brasil de todas as formas. E também a Verusca, que entrou em contato comigo, obrigado por pensar em mim para poder participar. E a todo mundo, aos ex-alunos, e acho que eu estou disponível quando a gente quer conversar mais. A gente vai sempre conversando sobre nossa pesquisa. Muito obrigado, senhor.
Obrigada, Mark. Uma alegria. Também quero aproveitar e fazer os agradecimentos ao nosso conselheiro geral, Dr. Gilberto Martim, pela Alumni Well. Também a Verusca, secretária executiva da Alumni, que possibilitou que a gente pudesse ter esse encontro, né? Canadá-Brasil, aqui com você, Mark. O professor Wagner também, que mencionou a sua tese, para que a gente pudesse ter acesso a ela. Uma alegria enorme poder ter conversado com você. Muito, muito obrigada mesmo. Espero que a gente possa se encontrar novamente. Um abraço forte.
Um abraço. Obrigado.
Tchau, tchau.
Tchau.